Olá, eu sou o Estranho.
Eu sou o Luke.
Eu sou o Leonardo Souza.
Eu sou o Judeu Ateu.
E este é mais um Mangal Quadrado. Nothing makes a blood boil like a Costco run plus. Realizing the end of the moment. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do quadro Intersecção do Ao Quadrado. Veja só.
Aê! Esse quadro foi um fracasso de visualizações.
Foi?
Ninguém gostou muito.
Não sei, eu nem fui
ninguém
atrás disso.
Viu, que é um podcast, no caso, judeu. Desculpa.
Não é um dos mais baixados, assim.
Eu nem fui atrás pra ver isso.
Vou colocar assim.
Nem fui atrás pra ver isso.
Eu dei uma olhadinha.
Esse é seu erro. Esse é seu
mas
erro.
Mas ele é divertido então, de fazer, então...
Esse é o último.
Acabou aqui.
É, pra quem não ouviu o anterior, a ideia desse quadro é a gente pegar uma outra mídia e os mangás, que é o tema do Mangá ao Quadrado, e fazer uma intersecção entre eles. Então a gente sugere um mangá e fala, ó, quem gostou deste mangá vai gostar do que desta outra mídia? E o caminho contrário também. No primeiro episódio a gente fez sobre filmes, e nesse segundo a gente faz o caminho mais óbvio, que é falar de games. Afinal, animes e games, games e animes, de animes que viraram games e games que viraram animes, como por exemplo o Pokémon.
Essa piada não é muito interna. Essa não é muito
interna. Quem escuta esse podcast vai entender essa piada.
Mas aqui a gente podia explicar essa piada, que é uma piada válida que as pessoas têm que saber, né?
Só acesse o animesgamesst.blogspot.com.br. É um dos melhores blogs da existência.
É, da existência, acho que é o mais específico.
Animes Games SP, tudo junto. Então, vamos falar aqui. A brincadeira é que cada um aqui vai propor uma obra de cada uma dessas mídias. Então, nesse primeiro quadro, a gente vai falar mangás e sugerir jogos que combinam com esses mangás. E aí, depois, no segundo quadro, é o caminho inverso. Beleza?
Beleza.
Vamos começar, então, com o Luke. Luke, qual mangá você pensou?
Eu pensei em Roshi no Samidare, pra eu contar a história do mangá.
Pode resumir bem mais frases. Ou menos, é.
Roshi no Samidare é um mangá de ação, cujo protagonista é um universitário, né? Que não quer ter amigos nem nada, só que ele acaba encontrando uma garota que quer destruir o mundo. Só que pra ela poder destruir o mundo, ela tem que salvar o mundo de outra pessoa que quer destruir o mundo também. Essa é a parada. Tipo, ela quer salvar o mundo pra poder destruir ela mesma. Ela tem que convocar uma legião de cavaleiros, com seus familiares e ajudar a destruir o mundo. É um Battle Shonen, meio que acaba desconstruindo um pouco essa ideia de Battle Shonen.
E vale citar que saiu no Brasil com o nome de Lucifer e o Martelo. É que a gente é old school e a gente chama de Roshi no Samidare.
Porque tem podcast, era... né, inclusive.
É, tem podcast com esse nome, inclusive, mas saiu no Brasil como Lucifer e o Martelo, então você encontra nas bancas. Não, nas bancas não mais, né? Você encontra em lojas especializadas.
Encontra, porque vendeu muito pouco e tem ótimas promoções dele. Tipo, o volume, sei lá, na Saraiva deve estar vendendo a R$2.
Não, é possível. Impossível.
Não, é sério. Eu já comprei um volume a, tipo, R$3, alguma coisa ridícula.
Meu
assim.
Deus.
Cara, é muito bom, isso. Vale muito a pena. Vale muito a pena.
É muito bom.
Eu acho interessante falar por que que escolheu esse mangá, talvez.
Não, porque, tipo, aqui no Intersecção, a gente tenta fazer uma recomendação que é, tipo, algo um pouquinho mais profundo. A gente tenta fugir só da premissa, né? A gente tenta entender por que as pessoas gostam de Roshi no Samidare, né?
Pô, sim.
O que um outro game deveria de ter pra agradar alguém que gosta de Roshi no Samidare? O que, que vocês acham que as pessoas gostam de Roshi no Samidare?
Eu acho que um grande ponto é a parte de paródia, de tipo, brincar com os tropes de fantasia e tal.
Uhum. Mas eu acho que a parada que eu acho na Samidare é essa paródia, só que ela é uma paródia, tipo, muito homenagem, tipo, sincera também, ao mesmo tempo.
É.
Ela representa muito bem os ideais de um Battle Shonen. E
sim, é uma homenagem ao mesmo tempo.
Sim, sim.
É, então, pra mim, quem tá em Roshi no Samidare não é necessariamente pela porrada, e sim, mais ou menos, pelo feeling do mangá de porrada, mas com um quê a mais.
Sim.
Uma autoconsciência, ao mesmo tempo que é uma homenagem, ao mesmo tempo que é uma desconstrução. É bastante coisa aí.
Eu vejo a autociência como um grande positivo de Roshi no Samidare. Talvez a coisa que eu mais goste dentro dele.
É, essa autociência sem cinismo, sabe? Acho que esse é o grande fator.
É, não é uma desconstrução, né? É mais uma
menor reconstrução. É.
O que vocês pensaram?
Eu pensei em Undertale, porque...
Undertale?
Pra mim é muito perfeito. Foi, tipo... Essa veio muito fácil. Talvez seja fácil até demais.
Eu compreendo Undertale, mas eu acho que tem talvez um feeling mais parecido que é Portal, talvez.
Talvez.
Porque eu acho que Undertale... Se bem que Undertale
não é mais
tem...
dark...
Undertale tem um bom senso de humor, mas eu acho que não chega nessa despretensiosidade que é Hoshino Samidare. Na minha opinião, eu acho que a maioria das pessoas vai discordar dessa afirmação. Eu acho que Portal é algo que chega mais perto dessa autociência. Não sei.
É que eu acho que Undertale chega mais perto nos quesitos mais superficiais também.
Eu compreendo Undertale. É porque eu sou meio salgado com Undertale, vou falar a verdade, Luke. Você me recomendou muito, você me hypou pra caralho Undertale. Eu fui jogar e, tipo, achando que ia ser a maior gozada da minha vida e foi ok.
Posso jogar qual o jogo que eu acho que se encaixa aqui?
Deixa eu só falar antes que isso faz muito sentido com o Rojo na sua vida, porque tem muita gente que teve essa sensação também. Que a gente recomendou. Meu Deus, acho essa vida incrível, as pessoas leram, é bom, ok.
Eu tava pensando em algum jogo que fosse justamente autoconsciente, ao mesmo tempo em que ele é uma revisitação de um gênero, e ao mesmo tempo que ele é bom nesse mesmo gênero. E me ocorreu Shovel Knight. Shovel Knight
é uma boa escolha.
Porque, tipo, é fantasia, mas um pouco humorístico com fantasia, né?
Sim.
Uhum.
Ele é bastante autossuficiente. Ele é uma homenagem ao estilo de plataforma, mas ele tem algo a mais.
E ele brinca com alguns tropes do gênero ao mesmo tempo que ele homenageia.
Uhum.
Sim.
E a historinha, tipo, é bem simples, mas o diálogo, os personagens, é tudo aquele estilo carismático que você sente a simpatia pelos personagens, mesmo sem ter muita coisa.
É, quantidade de personagens carismáticos é uma coisa que hoje não sabe dar tem de especial, né?
Sim, é outro detalhe relevante. É um elenco de personagens que você gosta de acompanhar.
E aí?
Undertale tem mais disso, de tipo um grande elenco.
Eu ainda acho que Undertale encaixa muito bem, mas...
Mas Shovel Knight do que Undertale. Porque Shovel Knight pra mim é bem mais despretensioso. Undertale, ele é um pouquinho desconstrução demais pra mim. Pra se comparar com o Hoshino Samidare. Assim.
Não, ele é totalmente desconstrução, né? A temática do jogo de Undertale é desconstruir o gênero da RPG e como você batalha. Sim. O jogo todo é rodeado disso.
É, a ideia do jogo é, tipo, desconstruir, tipo, o conselho de batalhar monstros.
É porque ele não se foca tanto. A desconstrução tá lá pra cumprir a mensagem dele. A desconstrução não é o ponto por si só, sabe?
Ah, mas nunca é. Nenhuma história é.
É porque na minha memória, Hoshino Samidare, ele é muito despretensioso e alegre, mas, tipo, eu sei que é só uma falsa memória que eu tenho, porque eu sei que, tipo, Lucifer e o Martelo é recheado de drama e, tipo, conflitos e tal. E Undertale tem isso também, né?
Mas ele é bem mais cômico do que qualquer coisa, eu acho.
Se bem que Shovel Knight também é recheado de drama e história, né?
Sim. Recheado, acho que é um pouco bem forte.
É recheado, ele tem um pouco. Ele é mais humor do que o drama. É salpicado. Por isso eu acho que funciona.
Você pensou em alguma coisa, Leonardo?
Não, eu tinha pensado em Shovel Knight também. Mas é que eu não joguei, aí eu só tava no feeling.
Mentiroso.
Eu acho Shovel Knight bom, mas...
Como mentiroso?
Você pensou em Shovel Knight? Só que eu falei.
Eu juro que pensei.
Shovel Knight não é exatamente um jogo desconhecido, estranho.
Não, mas ele pensou exatamente esse. Ele pensou exatamente esse e ele não quis comentar até alguém comentar. Ah, vai...
Que estrelinha, né? Meu Deus do céu.
E aí? Sei lá. Eu tô mais pra Shovel... Eu quero dizer que eu tô mais pra Shovel Knight, mas eu sei, é o meu coração. Eu sei que, tipo, logicamente...
Eu sei que é porque você não gosta de Undertale.
Undertale faz mais sentido. Realmente é uma boa analogia, assim. Ele tem um bom meio termo entre ser homenagem, ser paródia e ser... tudo isso com o Hoshino Samidare.
Vamos do Undertale, então.
É que, tipo, o mundo de Undertale... É mais, tipo, ele é mais sombrio pra mim, não sei.
O mundo pode ser um pouco sombrio, mas a mensagem final é tão positiva, é uma mensagem tão levezinha no final.
Eu acho que esteticamente é o que é o deal breaker, porque, tipo, esteticamente Shovel Knight tem muito mais cara de Hoshino Samidare.
É.
Tu vê as capas.
Vocês estão vendo essa estética muito dark Undertale, assim, também.
Caraca, eu acho que é mais preto, Lucas. Tipo, esse negócio dele ser, tipo, um jogo preto e branco, sabe, e tal. Algumas cores aqui e ali, sabe. O Hoshino Samidare, pra mim, é um mangá super colorido, sabe. Apesar de ser preto e branco, sabe. Mas o feeling que eu tenho é de ser um mundo mais...
Battle Shonen é colorido, né, por padrão.
Eu conseguiria ver, tipo, uma capa de Hoshino Samidare com o estilo de Shovel Knight, mas com o estilo de Undertale, eu acho que não.
Eu consigo ver Eu não sei do que vocês estão, tipo, tirando. Só a tela de luta de Undertale.
A gente tá, falando mal de... Se a gente não escolher Undertale aqui, não é porque Undertale é uma bosta. Não,
eu sei, mas é que...
O Luta tá muito defensivo com o Undertale. Vou apontar isso.
Você tá muito crítico, Judeu. Acho que o seu haterismo que tá indo aí.
Isso é puro haterismo. Então eu e o Leonardo somos os fiéis da balança.
Meu haterismo afetou todo mundo nesse podcast, é isso?
Não, afetou você.
Vamos bater o martelo em Shovel Knight?
Mas eu acho que Shovel Knight ganhou porque voto popular.
Voto popular. Shovel Knight é um platformer, um jogo de plataforma side-scroll 2D com um guerreiro com uma pá. Ele é o guerreiro da pá. E ele tem que resgatar a companheira de viagem dele, que é a guerreira do escudo.
Sabe uma semelhança superficial agora com o Souls na Samadaria? É que também tem uma tipo, vários guerreiros, cada um com um nome específico. No caso, então.
Tem uma pá também.
Eu não sei, tem uma pá em construção dele?
Não lembro da visão da menina que vê o cara enterrado de cabeça pra baixo na terra. E aí ele cava um buraco pra
entrar. Nossa,
pra...
Nossa, que isso. Merda.
É verdade, é verdade. Mas, gente, tipo, quem gosta de Roshi no Samidare, com certeza vai gostar de Shovel Knight e de Undertale também. Eu acho que, tipo, esse é um bom
fica
um
uma recomendação oficial e uma que tá ali. Que todo mundo
e uma do Luke.
Uma do Luke. Isso. Judeu, vamos lá.
O mangá que eu escolhi é o Blame, do Tsutomori Rei. Né? Pra quem não conhece, Blame é um mangá classicão de cyberpunk. Ele é bem classicão no sentido que é um personagem sem passado, meio que só viajando por esse mundo, meio que pós-apocalíptico, de grandes estruturas e monstros cibernéticos. Né?
Eu tenho a pedida perfeita.
Já tem uma perfeita? Manda aí.
Risk of Rain.
Risk of Rain?
Putz. Sim, é um cara andando, matando monstros em um mundo bizarro. E a estética eu acho parecida por algum motivo. Na minha cabeça, eu acho parecido.
Talvez eu consiga ver de onde você tá vindo.
Eu acho que eu consigo ver... Mas é que acho que a experiência de jogar Risk of Rain é muito diferente da experiência de ler Blame. Embora tenha uma semelhança estética, talvez.
É, tem uma semelhança de atmosfera. Eu acho que a estética é bem diferente, na verdade.
É, atmosfera. Porque um dos grandes chances de Blame é o cenário. E, tipo, você meio que acompanha esse cara pequeno num cenário gigante, sabe? E acho que Risk of Rain tem bastante disso. De você ser, tipo, esse personagem.
Um negócio minúsculo.
Esses 5 pixels. Seus, tipo, viajando numa tela gigante, com monstros gigantes e estruturas gigantes.
E é um negócio sujo, tipo, não é um negócio da hora tu matar os monstros. Tu mata e tu fica o corpo dos monstros pelo cenário e tal. Não é legal o jeito que tu mata os monstros, assim. E também, tipo, é meio sci-fi. Eu conseguiria ver a arma Blame em Risk of Rain, ia ser muito legal, inclusive.
Ok, vamos lá. Mais sugestões.
Eu acho que não é uma sugestão tão relevante, mas acho importante notar que tem um jogo que tem uma inspiração direta de Blame e dos mangás do Nihei no geral, que é um walking simulator, se chama, aí eu não sei pronunciar isso,
Nice Sense.
Que não é recomendação de verdade, é só um adendo interessante para quem quiser conhecer.
A própria sinopse do jogo falam que é inspirado em Blame e no universo do Nihei. Mas não é um jogo muito bom, não, eu não recomendo.
Nice Sense é NISSANCE. Eu não joguei esse daí, eu não joguei esse aí pra poder opinar. Eu ainda não tenho uma sugestão, mas eu fico pensando se talvez o caminho de Walking Simulator não é um caminho bom pra quem curte o feeling de Blame. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a tecnologia também é um grande tchan em Blame. Ou a tecnologia, ou pelo menos o cenário, bem alienígena pra gente. Vocês têm algum Walk Simulator que vocês consideram meio diferentão, assim?
Walk Simulator eu não tenho, mas eu vou logo jogar uma outra opção meio besta, porque eu quero livrar logo dela. Porque o que eu sempre penso em Blame é arquitetura, essas coisas. Eu não li o mangá. Mas o que sempre foi elogiado muito por isso é Dark Souls. Fazer o quê, né? Comprar coisas com Dark Souls é meio óbvio hoje em dia, mas eu acho que Dark Souls tem muito desse clima.
Eu também pensei em Dark Souls, mas eu não mencionei, porque é muito meme, sabe? Tipo, Dark Souls-like, né?
Eu escrevi
Dark Souls-like agora.
No meu bloco de notas eu coloquei assim, ai, Dark Souls, fazer o quê, né? Lembra, né?
Ó, eu não... Eu não joguei o jogo que provavelmente todo mundo viria a cabeça, mas joguei um que é meio filho dele. Então, eu não joguei Journey, mas eu joguei Abzu, que é um jogo que você é um cara debaixo d'água, e você tem que explorar esse ambiente debaixo d'água. Tipo, explorar os animais e ver... E, tipo, é basicamente um, entre aspas, Walk Simulator, mas você controla o carinha, dá pra você andar. E... Só que, tipo, é só isso. É só você nadando e indo até os, entre aspas, objetivos, pegando as coisas que precisa pegar e contemplando a paisagem. É literalmente só isso.
Tem até um que é meio de cyberpunk no fundo, né?
Sim, tem, tem algumas construções meio tipo, mais ou menos um feeling de Blame, né? Que ele tem essas construções debaixo d'água, que elas são meio que abandonadas, então não tem nada lá, e aí você tá andando sozinho num espaço que parece que foi feito pra muita gente, mas não tem ninguém lá, sabe?
Ele com certeza sabe passar bem esse feeling de você ser algo pequeno num espaço grande, por exemplo, quando você nada com as baleias, né?
Sim, sim. Então eu acho que ele passa o feeling, mas ele, por outro lado, ele não tem nenhum dos aspectos de, nem de cyberpunk, nem um pouco, mas tipo, algo meio alienígena tem um pouco, mas ele não tem a parte de ação, por exemplo, não tem nada disso.
É, e no fundo eu acho também que Abzu, ele tem um, mesmo nesse momento que você tá explorando arquiteturas vazias, ele tem um fundo mais, tipo, de beleza e, tipo, serenidade. E, tipo, o Blame é mais vazio interno e, tipo, depressão e
uma claustrofobia, desgraça, num espaço enorme.
Talvez é uma péssima recomendação, uma ótima recomendação pra quem gosta de Blame Inside, porque
eu tô apoiando.
Eu acho que, tipo, no fundo, Blame, tipo, apesar desse filme, desse feeling, tipo, de grandes construções e tal, tem muito a ver com você estar num espaço que você não entende, não tem uma resposta clara, e, tipo, meio que a história continua, talvez, sabe? Eu acho que Inside tem muito disso, de você estar explorando uma situação completamente alienígena, com, tipo, circunstâncias incompreensíveis, sabe? E, tipo, o feeling pra mim é parecido, tipo, de desesperança.
Eu consigo ver Inside perfeitamente. Tem toda essa atmosfera dark, suja, tem todo esse... Todo o universo de Inside parece que não faz sentido, assim, como você chegou de um lugar pro outro. É uma geografia estranha, é realmente alienígena. Não literalmente, mas, tipo, essa sensação.
E o final de Blame, ele explode, talvez, até num sentido parecido com, tipo, o final de Inside. Não é tão incompreensível o final de Blame, né? Mas ele explode, tipo, o universo dele, talvez, de uma forma parecida. Todas as páginas memoráveis de Blame, no final das contas, são, tipo, ou do primeiro ou dos últimos volumes, né, do mangá.
É, eu acho que a gente não vai conseguir chegar em algum que é 100% Blame, mas eu acho que a gente tem algumas aproximações por caminhos diferentes aqui. Qual ideia que agradou mais vocês?
Eu penso também, talvez, em... É porque eu não jogo muito e eu tenho uma vaga lembrança. Mas eu jogava muito um jogo em flash. Tem várias partes. Acho que o nome era The Chamber. Era tipo um daqueles jogos de sala única que você tem que escapar. Só que, tipo, ele invadia várias salas. Eu não lembro direito. Deixa pra lá. Não é uma boa recomendação. Eu tenho só uma vaga lembrança de um jogo que me lembrava de Blame. Essa recomendação. Péssima. Péssimo pro podcast. Deixa pra lá. Talvez uma conversa de bar faria sentido.
Eu gostei da ideia de Dark Souls. Eu gostei da ideia de Abzu, que eu mesmo dei. Quais foram as outras mesmo?
Inside,
Risk of Rain.
Risk of Rain. Eu tenho vontade de bater o martelo em Risk of Rain. Vou falar aqui. Eu tenho essa vontade, talvez. É que, no fundo, Blame também é bem aventuresco, sabe? É bem ação. É, tipo, não é uma ação tão frenética. É, também ele tem bastante de ação frenética, que nem, tipo...
Tem.
Risk of Rain tem, né?
Tem.
Eu não li Blame, mas, tipo, é frenético, mas não é tão colorido, talvez. É, tipo, é meio angustiante, assim.
Ah, mas mesmo as cores em Risk of Rain não são, tipo, vibrantes.
Não, é isso que eu tô falando. Em Risk of Rain é meio angustiante também.
É
meio desagradável. Não é...
E todos os cenários têm esse feeling de você estar, tipo, num lugar em que, tipo, havia uma civilização e não tem mais?
Nada faz muito sentido, porque, tipo, a arquitetura não faz tanto sentido, assim, pra gente em Risk of Rain. A gente nunca entende exatamente as coisas.
Eu bato o martelo em Risk of Rain. Esse é meu voto.
E é meu jogo preferido, eu acho que merece.
É só porque eu não quero escolher Dark Souls, sabe?
Eu não quero escolher Dark Souls também. Eu realmente não quero. É porque, tipo, eu não vejo eu recomendando, gosta de Blame, joga Risk of Rain. Eu não vejo, tipo, eu fazendo isso. Eu vejo eu fazendo isso pra Inside ou pra Abzu.
Acho que Inside, eu não joguei nos dois, mas parece fazer mais sentido pra mim quando vocês estão falando.
É, eu o Inside eu também não joguei. Eu sei que tem um feeling meio de Limbo, mas mais expandido ali. Então...
Limbo não me lembra muito. Sei lá.
Inside é mais, tipo, industrial, essas coisas. Limbo é uma floresta no, boa parte do jogo.
É por isso que eu escolhi Inside no lugar de Limbo mesmo. Porque Limbo é mais orgânico mesmo, né? Você luta contra uma aranha gigante, sabe?
Tá. No final de Limbo você acaba chegando numa área mais industrial também, mas não é o jogo inteiro nisso.
Qual que chama mais sua atenção, Luke, dessas opções?
Acho que Inside.
Você que viu quase todos. Então vamos de Inside. Vamos de Inside?
Vamos de Inside.
Eu vou comprar Inside.
Quem leu e gostou de Blame tem altas chances de gostar de Inside.
É.
Que mangá você escolheu, estranho?
Eu escolhi um favoritinho pessoal, que é 20th Century Boys. Uh-huh. 20th Century Boys, ele é um mangá do Naoki Urasawa. Quem conhece ele por outros mangás, como Monster, ou Pluto, ou
20th Century Billy Bat,
ou 20th Century Boys. Ele tem um clima meio que de mistério, com bastante personagem, clima um pouco de conspiração, as coisas sempre... Enfim, eu acho que o feeling mais interessante pra pensar em quem gosta de 20th Century Boys é nesse clima de meio que um mistério, de uma situação meio estranha, e aí tem vários personagens interessantes, tem essa coisa de quem que é o cara que tá envolvido nisso, não sei. Talvez seja esse caminho pra pensar numa recomendação de 20th Century Boys.
É um mistério grandioso, né? Tipo, que envolve muita coisa.
É.
Vou bater o martelo aqui já. Vou bater
o
martelo.
Não consigo pensar em nada.
Nem começou, o cara quer bater o martelo.
Tenho duas opções, na verdade. Dois jogos que são bem parecidos. Pode ser até uma recomendação dupla. Her Story e Orwell.
Eu pensei em Her Story, só que eu fiquei meio assim, porque eu acho que quebra muito o negócio da escala. Her Story é muito...
Não envolve ninguém, né? Só...
É muito
literalmente
focado.
É, Her Story é muito focado, por isso que eu coloquei Orwell junto. Os dois, basicamente, a mesma premissa, são jogos que, tipo, você não é apresentado todo o mistério, você é apresentado só pequenas peças daquilo, encaixando uma peça na outra, você vai desvendando o mistério bem aos pouquinhos.
Eu não
joguei Orwell, mas o que eu conheço do jogo faz sentido.
É, não tem algum jogo de meio que de mistério, assim, eu não joguei, mas esses jogos que vocês jogam aí no nosso chat aí, ô Luke, esses Danganronpa da vida, não tem alguma coisa nesse caminho?
Só pra ser de mistério.
Esse tal de Danganronpa aí.
Eu acho que o tom é muito...
Parece um tiozão mesmo, né? Esses Gomporompa aí.
Esses Japoromba aí.
Esse papapá aí. Não, então. Danganronpa é um negócio de mistério com vários personagens, mas acho que o feeling é muito diferente. Não é o feeling de 20th Century Boys.
Persona talvez tenha.
Persona um talvez tenha.
Mais 20th Century
Persona
Boys.
Persona talvez tenha.
É, principalmente nesse aspecto de, tipo, um elenco grande e, tipo, de aos poucos você conhecendo cada um dos personagens que faz parte desse elenco.
Porque eu acho que uma parte muito importante de 20th Century Boys é justamente esse trabalho de personagens que tem também. Não é só o mistério. Então, um jogo com Persona, acho que funciona muito bem.
E tipo, no fundo, 20th Century Boys é mais interessante pelo elenco e pelos personagens do que pelo mistério em si. Tipo, o mistério te faz quando a gente
em
tá
algum
lendo.
Momento, o mistério, ele para de existir e a história é só, tipo, do elenco, né? Em algum momento eles resolvem o mistério e o mistério não é o final do mangá, sabe? Tem muita coisa
que
mais pra
Persona.
Frente.
Eu acho que o Persona 4 é uma ótima escolha.
4?
É,
nossa, especificamente o 4?
Porque o 4 que é um mistério, tipo, exatamente, tem casos de assassinato e você tem que resolver. O outro pra história é um pouco diferente.
Eu pensei aqui, um pouco vagamente, em Papers, Please, por algum motivo.
É bem exatamente, né?
É só um feeling. Tipo,
não.
Porque, tipo, eu não sei, envolver um pouco de política, talvez.
É, mas eu acho que quem
faz sentido,
no
mas não
para
as coisas
é
mais importantes de 20th Century Boys.
É porque eu não li o suficiente, talvez, né? Eu li pouco de 20th Century Boys.
É, pra mim falha no mesmo aspecto que Her Story falha como uma recomendação que é
escala.
Na escala.
É, eu pensei que seria alguma coisa no caminho de ou RPG ou alguma coisa meio próxima, que teriam vários personagens e aí uma grande história ocorrendo por trás. Então, eu tô vendido na ideia de Persona aí. Eu não conheço Persona, nunca joguei nada.
Eu acho que 20th Century Boys precisa ser uma narrativa mais convencional, sabe? Pra ter compor essa ideia mais de vários personagens, desse mistério grande. Não dá pra fazer isso num jogo mais abstrato, com Papers, Please ou Orwell.
Eu pensei aqui meio que desistir, mas e Mass Effect?
Funciona mesmo no meio. Suficiente.
Funciona o mesmo caminho de Persona, né? É um grande elenco de personagens, todos carismáticos, você vai conhecendo eles aos poucos, explorando eles aos poucos, e tipo, tem um grande mistério sendo contado no fundo.
Sabe o que é um grande mistério? Que eu fui pesquisar aqui e eu descobri que eu tenho Mass Effect, eu nunca joguei, eu nem sabia que eu tinha. Isso pra mim é um grande mistério.
Sabe uma coisa que eu acho que dá uma vantagem a Mass Effect? Eu nunca joguei Mass Effect, mas Persona é muito adolescente, tanto no Stigwatch tem um cast mais adulto, esse tom um pouco mais sério do que Persona.
É.
Não,
é
que, mas o Dead Century Boys, ele transita entre o criança e o adulto, então, olha.
Sim.
Só que nenhum dos dois é adolescente, então.
Não, mas tá ali no meio, pô. Adolescente quem é meio adulto, quem é meio criança.
E pra mim, Persona 4, o feeling é mais parecido, porque Mass Effect, ele é grandioso talvez até demais, sabe? Esse super sci-fi, tipo, e batalhas estrelares, sabe? E Persona 4, como é, tipo, meio que a história daquela vila, tem muito mais esse feeling de Ten Century Boys, que apesar de ser um grande espetáculo, é meio que a história de um grupo só, sabe?
Ten Century Boys, a grande parada é que todo mundo que tá envolvido nessa trama mundial foi quem estudou junto naquele colégio, ou tava lá naquela cidadezinha.
É, e Persona 4 é exatamente isso, né? É uma puta história de assassinato que envolve não sei um universo alternativo, mas quem resolve é aquele grupinho, sabe?
Sim. Não, eu acho que funciona assim, Persona.
Eu acho que a pergunta final é estranha. Tu ficou interessado em jogar Persona 4?
Na verdade, sim. É, então, me fale mais sobre Persona. O que é Persona, pra quem não conhece que nem eu? Ele é RPG? Ele é o quê?
É um RPG. RPG por turnos. O jogo é uma mescla dessas RPG por turnos, que você vai em dungeons e resolve cada conflito, tem uma dungeon própria pra cada personagem. E você tem a vida social do seu dia a dia. Você vai tendo que mesclar esses dois aspectos da vida do seu personagem.
Bom, eu tô vendendo em Persona, então. Vamos bater esse martelo. Persona, então.
Persona 4.
Persona 4, especificamente.
É, Persona 4. Persona 4, excelente jogo.
É, agora vai, né?
Me chateou aqui que eu não achei Persona 4 pra PC. Ele é jogo de videogame só?
É, PlayStation 2.
Pega um emulador aí.
É, dá pra seu computador roda o emulador.
Eu joguei no emulador.
Beleza. Por fim, okay. Leonardo.
Então, eu escolhi um mangá aqui porque eu quero, de verdade, honestamente, um jogo igual esse mangá, que é Hotel, One Shot do Boit. O Hotel é um one shot de 50 páginas sobre um momento no mundo, no futuro, onde a humanidade vai morrer por causa de problemas ecológicos e tal. E aí o cara cria um hotel pra deixar todas as espécies conservadas lá dentro, em material genético. E esse robozinho tem que cuidar desse hotel pra que no futuro as raças possam voltar à vida como se fosse uma arca de Noé. E aí a história é sobre 2 bilhões de anos desse robô guardando essas raças até o possível retorno da humanidade.
O que é muito bom em Hotel pra mim é...
Dura muito?
Dura muito. São 50 páginas que de fato contam a história de 2 bilhões de anos, sabe? E parece que dura muito mesmo, apesar dessas só 50 páginas. Conta uma história muito rica num período muito curto de tempo, né?
Sim. Tem um pouco de existencialismo, mas só que não é muito piegas, porque, tipo, o robô, ele fica pensando se ele tá cumprindo o objetivo dele direito, se ele, tipo, é um robô com sentimentos e tal. Isso eu acho interessante.
Eu vou começar. Todos começaram algum aí, eu vou começar aqui. Eu pensei num jogo chamado The Fall. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um side-scroller também. Ele é... acho que é meio indie, se bobear. Ele conta a história de uma... tipo, aparentemente um exoesqueleto, né? Uma armadura. Como se fosse uma armadura do Homem de Ferro. Ela cai num planeta e aí ela não consegue acordar a armadura. Não consegue acordar o piloto da armadura. Então, ela começa a tomar decisões pra resguardar a segurança do ser humano que tá dentro dela. Então, tipo, todo jogo é você controlando essa armadura, buscando sair desse planeta pra salvar o humano que tá dentro da armadura. Então, caraca, tipo, todas as interações dela são com outras armaduras ou outras pessoas que porventura estão ali, com os intempéries daquele mundo que eles caíram. Ela não sabe exatamente por que que ela tá lá. Ela só sabe que, tipo, tem que garantir que esse humano vai sobreviver. É esse o jogo.
Caraca, eu tenho outras ideias aqui, mas The Fall é a recomendação pra quem gosta de Hotel. Sem dúvida.
Ah, eu não sei quanto eu tô feliz com isso. Porque eu pesquisei aqui e eu tenho esse jogo.
É realmente uma boa recomendação.
E The Fall é excepcional. E assim
eu
como
nunca
Hotel...
terminei, mas...
É, ele não é tão longo. Ele até dá a impressão que vai ter uma continuação, se eu não me engano. Eu lembro de ter lido isso na época que eu terminei.
É um jogo episódico. Vai lançar um segundo episódio um dia depois.
É, um dia no futuro, porque até agora nem tchum desse segundo episódio.
E o jogo está jogando
Uns 3 anos aí já.
Mas essa primeira parte, entre aspas, é uma parte completa também. Tipo, é um jogo completo.
Não há necessidade de um segundo episódio. Seria bom um segundo episódio, mas ele se completa, sem dúvida.
Eu realmente não teria pensado nisso. Eu não pensei em nada pra eu mesmo. Então,
que você pensou, Judeu? Agora ficou até chateado de recomendar.
Fiquei até chateado. Mas nem é uma boa recomendação, mas me deu feeling, talvez. Talvez tenha a ver com a personalidade da obra. Thomas Was Alone. Alguém consegue ver o ângulo que eu tô indo?
Eu consigo ver um pouco, mas eu acho que é um tom muito diferente, assim.
Eu acho que o Thomas Was Alone, ele envolve uma coisa de interação. E eu acho que o hotel, ele envolve alguma coisa de você sozinho ter que se virar.
Justamente, o Thomas Was Alone tem uma das temáticas principais, cooperação, né? Fica difícil associar.
Sim, exato. Sim.
Tipo, o hotel, eu quero um jogo que me faça me sentir sozinho, e não que faça eu deixar de me sentir sozinho.
The Fall é isso, cara. The Fall, assiste o final do jogo, é exatamente essa, sem dúvida. Puta que pariu. Eu bato o martelo aqui, eu não tenho nem mais nada pra falar, cara.
Não,
é uma ótima escolha.
Perfeitamente.
Ótima escolha.
Hole in One, hein?
Excelente jogo, The Fall.
Vamos terminar nessa risada, subiu a música.
A gente pode rir mais.
Essa foi boa mesmo. Segunda parte deste podcast, e nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos pegar alguns jogos que a gente pensou e quais mangás as pessoas que gostaram desses jogos poderiam gostar de ler também. Então, vamos fazer o caminho inverso aqui. Leonardo, qual jogo você pensou?
O jogo é um dos meus jogos preferidos, depois de Risk of Rain, que é Hotline Miami 1, né? Porque o 2 é meia boca. O Hotline Miami é um pouco meia boca. É sobre... O que é sobre? Difíceis. É tipo aquele filme Driver, só que...
Drive, só que em jogo.
É um cara que, tipo, ele gosta de sair na noite e bater em pessoas. E é isso. Eu não sei explicar a história
ligam pra ele e mandam ele fazer isso e ele faz, né? Tipo, ele é meio perturbado psicologicamente e aí o jogo as raids noturnas dele. Ele vai pra algum lugar e faz alguma coisa que ligaram e falaram pra ele fazer.
Esteticamente, ele é bem, tipo, techno, assim, sabe? Tipo, cheio de neon, sabe?
A trilha sonora.
É a estética dele, sem dúvida.
Eu só lamento que a gente não tem um mangá com trilha sonora, porque, tipo, a trilha sonora de Hotline Miami é uma coisa excepcional, assim, única, específica.
Eu acho que é metade do que faz o jogo ser o que ele é.
Sem dúvida.
Mas talvez se for um mangá que tem uma coisa meio Miami, assim, visualmente.
Não sei, algo meio psicodélico, algo meio violência, talvez.
Meio tecno.
Eu pensei
tipo
aqui...
Tipo um Akumetsu, sei lá, não sei, eu não li Akumetsu, mas sei lá.
Eu pensei aqui, talvez é uma recomendação meio superficial, mas eu com certeza vejo quem gostou de Hotline Miami gostando de Dorohedoro.
Bom, você vai ter que explicar porque eu não li Dorohedoro.
Eu também fiquei interessado.
Primeiro que a premissa, em certos aspectos, é bem parecida. É sobre um cara meio que sem memória, tem alguma coisa errada com ele, e tipo, ele sai, ele vai passeando pelas pessoas, matando todo mundo, procurando respostas, né? É meio que sobre isso, sobre um cara que mata pessoas procurando pela resposta sobre o que tem dentro dele, sabe?
Sim.
A premissa é essa, é bem parecida.
Eu consigo ver. Ele tem bastante diferença, né? Porque ele expande muito disso, aí ele acaba virando uma história sobre o próprio mundo e sobre vários outros personagens que aparecem, um pouco diferente de Hotline Miami, que é bem pessoal, né?
Dorohedoro também é muito mais feliz, alegre, sabe? E ciente meio que da premissa meio boba que ele tem, sabe?
Sim. É que eu acho que o que me faz gostar de Hotline Miami é o negócio frenético, o negócio meio... Parece que, tipo, quando eu jogo, eu tô drogado. Isso que eu acho da hora.
Ele te coloca muito na mentalidade do personagem,
Que é uma mentalidade meio maluca. Então, se fosse um mangá agitado, de ação, talvez. Ação bem maluca.
Eu vou jogar uma recomendação que acho que não faz tanto sentido aqui, assim, mas talvez ela motive vocês a pensar em alguma outra coisa, que é Gantz. Gantz é esse mangá, tipo, de ação bastante frenética, e o protagonista vai começando a gostar dessa violência que ele inflige nos alienígenas, sabe? Ele vai começando a apreciar esse aspecto.
Eu acho
que e também são várias missões que eles têm que fazer. Não sei.
Eu acho o Gantz muito menos desumano, talvez. Tipo, mais humano, assim. Porque Hotline Miami é meio artificial a violência. O Gantz, ele tenta fazer um draminha.
E Shigurui?
Shigurui. Aquele dos caras que ficam todos cheios de cicatriz, né?
Isso. Ó, de primeira vista parece que não. Mas eu acho que tem tudo a ver. Principalmente pra quem talvez gostou de Hotline Miami. Ele tem essa violência. E tipo, não é que ele celebra a violência dentro do mangá. Ele só expõe ela de uma forma tão gráfica e tão meio que visceral que você fica meio hipnotizado mesmo com o que tá acontecendo ali.
É, eu acho que o aspecto que Shigurui pega especificamente Hotline Miami é a da violência, dos efeitos da violência, porque Hotline Miami ele tem bastante disso, né? Você passa pelo cenário, mata todo mundo e aí depois tem que voltar andando pelo mesmo cenário com todos os cadáveres espalhados pelo chão. É, o Shigurui ele é meio isso, né? Tipo, todos os atos de violência possuem uma consequência permanente.
Sim.
Eu consigo ver.
É. Mas eu não sei acho se que tem a mesma frenesi.
Eu acho que o Leonardo mais quer é alguma coisa meio frenética. Não sei se frenética, mas psicodélica, pelo menos. Uma coisa que... Ou você quer a velocidade. Você quer, tipo, a violência isso. rápida e... Puta, violência rápida? Aí tá muito específico. Deixa eu pensar. É porque mangá é uma mídia que não dá tanta margem pra isso, né?
Eu até entendi um pouco de onde o Luke veio com Gantz, porque às vezes eu lia Gantz assim, tipo, nossa, tem que rapaz, olha que foda, o cara chutou o pescoço do outro, o pescoço saiu voando, mas o resto acho que não combina tão bem.
A recomendação de Gantz foi mais porque eu penso no Kurono ficando muito obcecado em ser o bonzão matando as pessoas, os aliens lá e tem todo esse
esquema. Ele trata de uma forma um pouco artificial, porque é meio que um jogo pra eles, né, o Gantz.
Uhum. Eu acho, não sei, eu já não concordo com o que eu vou jogar aqui, mas eu vou jogar aqui. Que talvez essa coisa de violência e frenesi tenha um pouco a ver com All You Need Skill, não sei. Ser uma coisa que é uma violência constante e meio que interminável, e eu não sei. E tem bastante morte, bastante violência e gore, mas eu não sei se combina, não. Eu já falo em dúvida já.
Acho muito narrativamente explicável tudo que acontece em All You Need Skill. É muito motivável.
E mais que isso, tipo, parece que ele não se diverte tanto com a violência. Ele não curte a violência.
Eu ainda tô pensando em Shigurui. Shigurui pra mim tem bastante a ver. Você tá querendo um mangá pra você ficar drogado, pode ser também Ultra Heaven. Mas ele tem toda a violência e tal, né? Mas Ultra Heaven, eu vejo quem gostando de Hotline Miami curtindo Ultra Heaven, sim, viu?
O problema é que eu acho que Hotline Miami usa muitos elementos que não tem em mangá pra transmitir a experiência de Hotline Miami.
Tipo, frenesia, né? Eu tô tentando ficar em frenesia. Tipo, pensa no mangá que, tipo, você vai virando as páginas sem estar assim, sabe? Caraca, que da hora.
One Punch Man.
É o único. Não, pelo mesmo motivo, né?
Tem mangás que vai ser ler rapidão, mas não nesse ver, sentido.
Eu acho talvez que é um mangá de esporte. Acho que se a gente focar no frenesia...
Marciais.
No frenesia a gente não vai... Não sei se a gente vai achar muita coisa.
Ah, aquele mangá de MMA do cara de...
Around the Meguro?
Around the Meguro.
Não sei se é tanto frenesia, não.
Tem Life of Life.
Ô, cara, louco, que isso? As lutas, você vai virando, vai virando.
Não, mas lutas são super devagar. Tipo,
será que não?
São muitas páginas, mas a luta em si é muito lenta.
Eu acho que um webtoon faria mais sentido. Um DICE, que... Parece mais frenético a leitura de Webtoon, talvez?
Talvez.
Acho que eu não
consigo chegar mais perto no aspecto de Webtoon, talvez é Tower of God, mas não tem nada a ver.
Nada. Akira também nada a ver, tem que ser.
Acho que você tá muito criterioso. Pra mim, Shigurui e confio.
Algum do Nihei, não?
Eu não li esse mangá, mas Chamo não tem um pouco disso, Judeu?
Eu pensei em Chamo, sim. Eu pensei. As lutas são frenéticas, na minha opinião. É que eu tô tentando pensar, porque tipo, alguma coisa não combina pra mim o feeling. Acho que, tipo, o Shamu talvez tenha história demais. Tipo, ele se aprofunda no personagem e na psyche dele um pouquinho demais em Hotline Miami. Tipo, o personagem é meio que, tipo, misterioso, você nunca descobre muito sobre ele.
Shigurui também, ó, tu não descobre muito sobre o personagem?
Um pouco.
Descobre, sim. É.
Ó, eu tenho duas. Tô lendo aqui minha lista. Eu acho que eu achei dois que eu acho que se aproximam em alguns aspectos. É, o primeiro é o que o próprio Leonardo comentou. Eu tava pensando que a Kometsu tem uma pegada meio Hotline Miami. Do cara que ele vai e tem que fazer uma coisa X. E aí ele faz uma loucura absurda pra conseguir fazer essa coisa X. Então tem algo a ver. Tem algo a ver ali.
É meio urbano,
não é tão
também, né?
Ele não é tão frenético. Ele é mais gritado do que frenético.
É.
E aí alguma coisa de ação com bastante ritmo, eu diria que a Kame ga Kill, que eu tô lendo recentemente, ele tem um pouco disso. Todas as vezes que entra assim, em uma batalha, ela termina muito rápido e com quase todo mundo morto, sabe? Tipo, é basicamente isso. Tipo, vamos entrar em batalha? Vamos. E aí todo mundo morre. É isso que acontece. Tipo, é até um ditado da história, porque na história todos os personagens, eles têm uma arma específica lá, né? Que é tipo uma arma, tem X armas mágicas no mundo, e quando dois portadores dessas armas entram em batalha, um deles vai morrer. Tipo, é certeza. Então, quando faz uma luta com 10 caras com isso, 9 vão morrer e vai sobrar um, sabe? É esse tipo de coisa. Então, eu consigo aproximar pros dois lados, mas eu não consigo chegar 100% em Hotline Miami.
Só jogando aqui, I Am My Hero. O que vocês acham?
Não é nem um pouco fast-paced, né? No...
Não.
O que te chamou mais atenção, Leonardo, de tudo que a gente falou aqui?
Ah, eu tô entre Shigurui e esse Akame ga Kill aí.
Akame ga Kill eu pensei, porque eu nunca li direito ele. Talvez tenha a ver, sim.
É o que eu tava pensando aqui de, tipo, uma violência muito rápida e permanente. Tipo, essa é a Kame ga Kill, é exatamente isso. Violência rápida e permanente.
Alguém aqui leu Jabberwocky?
Não.
Não, mas eu ouvi tu falando muito bem.
É, eu sei que mangá é, mas...
Eu não falo tão bem hoje em dia. Eu acho ele meio confuso, na verdade. É que ele, talvez assim como Hotline Miami, ele tem tipo uma estética muito própria, sabe? Ele tem um quê meio de noir também, sabe? Tipo, você tá acompanhando esse personagem meio detetivesco, sabe? Tipo, num mundo violento e diferente.
Ah, é violento?
É.
Ó, eu vou jogar aqui que eu acho que a gente podia fazer, tipo, uma combinação de dois mangás, o Hotline Miami. Ah. Então, tipo, escolhe meio que dois que se aproximam de dois lados e aí a pessoa vai pro qual lado ela acha que vale mais a ela.
Eu gostei desse Jabberwocky. Eu acho interessante agora que o Frida falou. Tô vendo umas imagens aqui, o visual é realmente interessante. Não sei se é Fast Paced, que nem a Hotline Miami, mas...
Não tanto. Ele tem alguns quadros, tipo, ele tem umas páginas duplas que ele faz umas colagens super interessantes com quadros. Ele meio que conta uma... Tipo, ele faz uma descompressão bem grande em páginas duplas. Ele meio que espalha os quadros nas páginas, sabe? Nesse aspecto, talvez ele seja meio parecido. Definitivamente, ele tem esse aspecto do noir. Protagonista, ele não é nada demais, talvez, só.
Mas ele é confuso, tu falou, né?
Ele é bem confuso, sim. Nesse aspecto, é parecido com o Hotline Miami. É. Mas ele é confuso porque, tipo, a estética dele é confusa. Não porque a história é muito confusa. Ah, tá. A história só é meio convoluta, só.
Eu aceito o Jabberwocky como uma boa aproximação. A gente garantindo que não é 100% de aproximação, mas é uma boa aproximação.
É, eu acho justo também.
Vamos bater,
acho
então?
Que também, quem é interessado em ler, pelo menos.
É, eu acho que quem gosta de Hotline Miami é, tipo, alguma coisa mais diferentona, assim, também, sabe? Tipo, essa estética única de Hotline Miami, eu acho que, de alguma forma, se transmite pra essa estética única de Jabberwocky.
Beleza, então. Fechou em Hotline Miami, não, né? Fechou em Jabberwocky.
Esse foi difícil.
É, o meu outro foi muito fácil, então não me xingue.
Vamos lá. Eu vou querer que a gente pense em alguma coisa pra quem gosta da série Assassin's Creed.
Espírito Seco, acabou, tchau.
Calma. Não, calma. Nem um pouco. Porque assim, o que a pessoa gosta quando ela gosta da série Assassin's Creed? O Leonardo, ele já jogou a Spirit Circle e, tipo, a lógica por trás do Spirit Circle é que são várias vidas em vários tempos diferentes e é a mesma coisa que Assassin's Creed. E eu não tenho certeza se é exatamente isso que as pessoas gostam em Assassin's Creed.
Eu acho que não é nem tão assim. Eu acho que o ponto de Assassin's Creed que muita gente gosta é um negócio de história. Tipo, é uma coisa que o pessoal do jogo que faz o jogo se importa bastante pra eles. Tipo, se importa em fazer botar personagens históricos.
O que as pessoas gostam é de um assassino cool em um cenário diferentão.
Não, Exato. Então. E tu é tipo personagens da hora.
Não é um assassino cool.
Não, não é. E não é o objetivo de Spirit Circle.
Mano, então, Assassin's Creed é muito mais
burro do que Spirit Circle.
É, eu penso que a pessoa
gosta de Assassin's Creed, não gosta de enredo, começa aí, tipo, não gosta de história.
Caralho. Não, então, a pessoa, ela pode gostar. Não, então, eu quero pegar, porque assim, eu queria pôr um AAA aqui, porque a gente nem vai colocar jogo independente aqui, então vamos pegar um negócio diferente. E aí eu quis pôr um AAA fudidão, que é tipo, é um basicão. Eu pensei em God of War, mas eu achei que God of War era mais basicão ainda. Ia ser só tipo um Battle Shonen. Mas o Assassin's Creed, eu acho que ele tem algo de diferente além de ser só porrada. Ele tem, tipo, esse negócio da pessoa gostar de historinha paralela e de gostar de missãozinha e gostar de um assassino cool, estiloso, que chama atenção na rua, mas ao mesmo tempo ele é um assassino, sabe?
Naruto.
Tipo, meio Naruto, assim. O que vocês então, acham?
Eu acho que quem gosta de Assassin's Creed gosta. Não é que ele gosta da história, ele gosta de, tipo, de estar num ambiente histórico. É diferente.
Então, acho que dá pra ampliar isso. Porque eu acho que tem duas maneiras que as pessoas gostam de Assassin's Creed, tirando a mais básica, que de gostar do gameplay, o que não dá pra associar muito. Que e é esse turismo. Que é esse turismo histórico de Assassin's Creed, vários cenários diferentes. O Tannery Point de Assassin's Creed, que é essa super realização de algum momento. Não precisa nem ser algum momento histórico, mas só algum mangá com uma arte muito boa, representando muito bem algum lugar, sem se preocupar muito em ter uma história super interessante, acho que já cumpre algum papel.
Eu concordo com você, Luke. O que eu acho que as pessoas mais gostam desses Secret é gráficos. Se eu gosto de, tipo, andar por Roma ou, sei lá, Veneza, uma coisa assim, e, tipo, ver, escalar os prédios, sabe? Ver, tipo, o esmero que a pessoa teve em construir aquele mundo.
É, acho que é um lugar da hora.
Eu tenho um, mas eu não sei se eu falo agora, porque geralmente quando eu falo primeiro, vocês vêm com ideias melhores, depois eu me sinto mal.
Eu tenho uma ideia, então.
Eu queria só parecido com o Spirit Circles, porque realmente eu não quero desperdiçar isso, mas é que me lembra muito Billy Bats, porque Billy Bats tem todo esse conceito do Urasawa de mostrar vários períodos históricos diferentes e você se aprofundar nesse momento, por vários momentos com essa história. E até história parecida, porque tem esse conflito entre duas facções que vai durando eternamente.
Mas acho que é muito bom pra Assassin's Creed.
Sim, mas se você quiser algo parecido com a história de Assassin's Creed, Billy Bat tá bem lá. E você, inclusive, tem vários momentos diferentes e vários cenários diferentes.
Gostei dessa recomendação. Vamos ver as outras.
Um mangá que não é tão bom, não é tão ruim. Ele é divertido, passa num ambiente histórico, ele retrata muito bem esse ambiente histórico. Ele tem um protagonista que é divertidinho, e você vai acompanhando ele desde um merda até, tipo, um grande conquistador. É History, do mesmo autor de Parasite, né?
Eu pensei que você tava falando de Story, mas eu achei que você gostasse mais desse mangá. Eu achei engraçado, porque...
Mas os gráficos, tipo... né? Sei lá.
Não é
muito. É de Nintendo.
Essa eu acho que é a pior realmente, parte. Tipo,
eu até voltei atrás agora, porque eu falei do gráfico. Assassin's Creed History não é nada, né? O cara estabeleceu a arte dele nos anos 70 e não melhorou desde então.
Leonardo, o que você pensou aí? Pode jogar.
Agora eu pensei... numa história que trata de tempo, um tempo histórico mesclado com o tempo presente, tem cenários bonitos, é bem desenhado, só não é de ação com assassino cool, que é Termae Romae.
Nossa, não é nem um pouco de ação. Nem um pouco.
Mas, tipo, tem a parada da história, tem a parada de ser, às vezes, no mundo moderno, tem cenários da hora, desse porn que vocês estão falando, e só não é cool, né?
Quando você tava falando da sinopse, eu pensei que você ia falar... É que acho que você nem leu Sengoku Yoko.
Não li não.
Mas talvez Sengoku Yoko tenha a ver?
Eu acho que não muito, porque o Sengoku Yoko se passa muito no mato e não nas construções antigas.
Tá certo.
O cenário do Sengoku Yoko não é tão interessante assim, eu acho.
Sim.
Não é um lugar tão interessante.
Ninguém gostou da minha dica. Ok, tá bom.
Vou dizer... Não, eu toquei. Eu vou dizer que dessas recomendações, o Billy Bat acho que caiu mais próximo de casa aqui, hein?
Porque eu não sabia que tinha essa premissa de facções em Billy Bat e tal.
Você leu alguma coisa de Billy Bat?
Nada.
Eu li até a parte dos ninjas, do Japão feudal lá.
Então, estranho. Tem aquele morcego, tem aquela parada que eles falam, tem um morcego do bem e um morcego do mal. E esse conceito que vai permeando o mangá inteiro.
Mas é cool?
Bom, depende.
Tem o símbolo... não, isso eu acho que é tipo, eu não li essa parte, eu só vi essa imagem. Tem o símbolo da facção na lua. Então, pra você ver o quão over the top deve ter chegado o negócio. Uhum. Tipo, É no mundo real, sabe? E aí, tipo, quem foi pra Lua era de uma facção, sabe? É.
Mas você acha que quem gostou de Assassin's Creed vai gostar de Billy Bat, Luke?
Eu não sei. É, isso que é o problema, né?
Tipo, porque eu penso no fã de Assassin's Creed, eu penso, tipo, uma pessoa mais simplória, vamos dizer
assim. Não, mas não precisa ser um fã. É que vocês estão pensando.
Por isso, às vezes a pessoa... É porque o judeu não sabe lidar.
É porque você tem que pensar o seguinte. Eu posso gostar... Eu tenho Assassin's Creed aqui, eu ainda não joguei, mas eu quero jogar.
Eu tô de sacanagem, eu gosto de alguns Assassin's Creed, sim.
Então, eu acho que assim, dá pra você, assim como dá pra você gostar de Battle Shonen, esse tipo de coisa, que tipo, nossa, não precisa ser super complexo pra ser legal. Você pode gostar de algo que não é tão complexo assim.
Mesmo a Gasturas Altas, são histórias boas, não são histórias assim, tipo, incompreensíveis pra quem...
Não. Assim, só tem mistério,
é.
Só.
É. São mega bem mainstream.
Que você gosta em Assassin's Creed, estranho?
Eu não sei, eu nunca joguei. Eu joguei aqui pra...
Ah, porra, vai poder depois esse jogo aqui.
Eu joguei pra visualização de outras pessoas.
Quem jogou Assassin's Creed aqui? Só eu?
Não, você. Eu joguei
muito gameplay. Daquele...
eu joguei um pouquinho daquele que o cara tá de branco. Como é que é o nome?
Que
é, o não, de não todos ele tá de branco. Mas é que ele tá muito branco, assim. Que é, acho que é em Roma.
Não, o primeiro, que eu nem lembro onde é, mas...
Não é o primeiro, é o outro, é do Ezio Velho, é isso.
Ah, sim, tá, é o assim, 2.85 esse.
Isso,
2.85. É o Brotherhood, aparentemente.
É, o Brotherhood.
Acho que é esse mesmo.
Esse é um jogo Assassin's Creed, inclusive.
E, tipo, eu não joguei muito apresentando só na história. Eu fui na casa do meu primo, tinha lá, eu fiquei subindo nos prédios, é isso aí.
Porra, Stan, achei que você tinha jogado.
Não, vou jogar ainda, tá pra baixar aqui. Aham. Uh-huh. Fechou, então. Vamos fechar em Billy Bat, então.
Billy Bat, ok. Acho válido.
Não cumpre todo, mas cumpre boa parte. Acho que o suficiente.
Aí, quando vê o jogador simplório de Assassin's Creed, pode evoluir, né, lendo Billy Bat.
Jogador simplório.
São todos uns
idiotas. De acordo com o judeu, só tem retardado que joga.
Eu não falei isso, porque idiota. Eu nem uso esse termo como ofensa.
É, só tem dementes.
Judeus.
Demente pode?
Judeus.
É, judeu, você então, que jogo que você pensou?
Eu, né, eu fui no meu coração, e o meu coração, por acaso, estava um triple A, você falou que ninguém ia pegar triple A, não sei o quê.
É, um triple A com uma versão alma, muito uma indie de triple A. Indie.
Isso não vale.
É uma alma indie.
Eu escolhi o melhor jogo de todos os tempos, que é Shadow of Colossus, né?
Não sabe nem o nome do jogo, gostando.
Shadow of the Colossus, desculpa. Shadow of the Colossus é um jogo no qual você é um cara com uma espada
e um arco,
e só.
E um cavalo.
E você, um arco e um cavalo, e você tem que meio que matar monstros de pedra gigantes. E você não tem nenhum poder pra fazer isso. Você só escala bem.
Eu só queria jogar aqui uma coisa que eu já joguei pra você no chat, mas que eu queria falar ao vivo gravado. Que eu nunca joguei Shadow of the Colossus, mas uma vez eu estava comprando jogos piratas de um cara no centro de Porto Alegre, e aí o cara falou, pega esse jogo aqui. Eu falei, sobre o que é ele? É sobre um cara que ele levanta a espada e brilha pra onde ele tem que ir. Eu falei, porra. E aí isso, daí eu falei, não, me dá esse FIFA 14 aí mesmo, foda-se.
Porra, Leonardo. Você vê o poder de venda do cara era ruim. O cara não vendeu bem a recomendação dele.
Não, realmente, falar que o cara levanta a espada e vai pra...
Não, o cara nem deve ter jogado.
Aqui, tá nada, né?
O cara não deve ter jogado. Ele abriu o jogo, fez isso e falou, acho que é isso aí o jogo, né?
Eu até esqueci que tinha isso em Shadow of Colossus. Eu até esqueci que tipo, a espada brilhava pra onde você tinha que ir. Esse, tipo... Foi o menor aspecto do jogo.
Exato. Por muito tempo, tipo, eu não saquei que Shadow of the Colossus, que as pessoas falavam, era esse mesmo jogo. E aí um dia eu vi alguém fazendo isso, que nossa, é aquele jogo do cara!
Eu vou jogar já a minha recomendação, que eu acho que ela é longe, mas é perto o suficiente de alguns aspectos. Mas eu acho que a minha recomendação, bem próxima de Shadow of the Colossus, é Bokurano. Bokurano, ele é uma história de robôs gigantes e que eles têm que... São um bando de crianças que pilotam um robô gigante, cada uma de cada vez. E elas têm que derrotar um número X de monstros que vão aparecer. E existe todo um conflito moral e ético envolvido em você matar esses monstros.
Ah.
E Shadow of the Colossus tem isso um pouco também, né? Porque você tá aí matando
tem
os
bastante.
Monstros que estão lá de... Os monstros estão lá de boa e você tá indo matar eles à toa.
Olha, até rimou, caralho, parabéns.
E pra mim, um dos aspectos favoritos de, tipo, Shadow of Colossus é... Shadow of the Colossus, caraca, não tô conseguindo falar o nome desse jogo. É meio que, tipo, matar a esperança. É um jogo sobre matar a esperança, sabe? É um jogo que você vai ficando cada vez mais desesperançoso com o mundo.
mundo, mais desesperançoso com a sua missão, com você mesmo, sabe? E
procurando você vai tirando toda a vida daquele lugar, né? Pouco a pouco.
E de você mesmo, inclusive, né?
É, de você mesmo.
Bokurano definitivamente tem isso, cara. É um jogo que é um mangá que quanto mais avança, mais tragédias e, tipo, vão ocorrendo e sendo reveladas sobre o que você tá fazendo.
Uhum. Fica sim. Aí a minha.
É, eu acho que é muito. Eu tinha pensado numa muito. Que eu não joguei.
Pode ir,
né?
Pode ir, não. Tá decidido.
Como explicado, eu não joguei. Mas eu tinha pensado em Birdman, só por causa do tipo, que aparecem monstros de vez em quando e, tipo, os personagens têm que lidar com eles e tal.
Monstro é, mas eu acho que o Birdman é os monstros, eles são meio que. A história tá não nos monstros em Birdman. Uhum. E aí eu acho que Boku no Hero, ele é... Boku no Hero? Nossa, o que eu falei?
Boku no Hero não, não.
É que eu tô vendo a lista de mangás minha, eu li Boku no Hero e falei Boku no Hero. E Shadow of the Colossus, ele é meio que os Colossus, esse jogo, né? Parado de jogo. É a viagem até os Colossus, mas os Colossus também são um jogo.
Que caixa não, tu acha? Tipo, porque... Não tem essa coisa de lidar com os monstros e tal.
Acho que não tem essa atmosfera.
Não tem essa atmosfera, mas tem um pouco mais.
É muito mais leve, né?
Então, eu vou... Eu acho que o Bokurano vai ser uma recomendação melhor do que a que eu vou dar. Mas, então, vocês pensaram nesse lado de combate aos monstros e tal. Eu vou pensar no outro lado de Shadow of the Colossus, que é essa exploração desse vale gigante. E essa atmosfera de isolamento. Eu vou falar Cocô no Rito. O que vocês acham? Eu vou argumentar ainda, mas... Mas porque Cocô no Rito... Shadow of the Colossus tem todo... Quando saiu pra PlayStation 2, era uma super coisa gráfica incrível... Tava super inovador e visualmente. E Cocô no Rito tem todo esse lado visual super chamativo também. E toda essa atmosfera de isolação e você sozinho naquele mundo, que no caso de Cocô no Rito é um mundo real, mas são montanhas isoladas de todo mundo. E eu acho que é isso. Passa muito esse feeling de exploração também.
Eu entendo... Mas eu acho que a distância Shadow of the Colossus Cocô no Rito é maior do que a distância Assassin's Creed e Billy Bat. Eu tenho essa sensação que, tipo,
eu acho que é mais perto.
A distância de psicológica é um pouco maior? Não sei.
Eu não sei, porque eu acho que muita gente que joga Shadow of the Colossus gosta desse clima e não. Talvez não tanto combate em si.
Eu consigo ver mais o Shadow of the Colossus nessa parte de exploração, mas tipo, é totalmente diferente, não é uma recomendação minha. Mas se existisse um mangá do Jiro Taniguchi de alguém no mato, seria mangá do Jiro Taniguchi de alguém no mato. Essa parte de exploração, sabe? Porque o Jiro Taniguchi com os mangás dele de explorar a cidade, tipo, é a mesma ideia, só que no mato. Se existisse, seria dele.
Talvez no
mato. Eu tô começando
a me apaixonar pela ideia de Cocô no Rito.
Talvez. Eu acho que pra mim o feeling, eu não joguei nem li, mas o feeling de Bokurano é bem mais claro, mais direto, sabe?
Tô pensando aqui,
Eu só quero argumentar que Cocô no Rito é um mangá sobre escaladas e em Shadow of the Colossus você tem que escalar nos monstros, hein? Só jogando
isso
aqui.
Isso é verdade.
Mas eu não sei se alguém se apaixonou por escalada jogando Shadow of the Colossus, né? Ou o cara ia se decepcionar muito, tipo, porra, essa montanha nem se mexe, tá ligado? Que merda.
Eu pensei bem superficialmente em Gigantomachia, mas bem superficialmente. Dá pra ver o
que tem gigantes.
Né?
É,
tem coisas gigantes.
Se for assim, a gente põe Evangelion. Eu não tinha. Cara, eu juro que eu não tinha pensado que Bokurano são monstros gigantes. E Colossus também são gigantes. Cara, agora que me ocorreu que também é gigante.
Caraca, como assim?
Tão alto. Talvez de alguma forma, Vinland Saga.
Eu anotei Vinland Saga aqui, mas eu pensei, depois que eu vi, eu pensei, por que eu tinha pensado em Vinland Saga? Eu não consigo lembrar o que tava na minha cabeça.
Eu tô nesse exato tema aqui, e eu não sei mais porquê. Eu acho que talvez tenha a ver com, tipo, um protagonista com uma missão, entre aspas, nobre, que durante a história tem que reavaliar a própria missão.
Mas eu acho que
as pessoas não existe esse específico.
Eu não acho que existe esse questionamento em
tão claramente assim em Shadow of Colossus.
Não.
The Colossus.
Acho que ele existe tipo no
subjetivo.
No jogador, talvez. É, subjetivamente.
Mas Vinland Saga é mais claramente.
Uhum. Eu não tinha curtido
essa parada,
tanto a
Shadow
ideia.
Shadow of the Colossus é um jogo muito interpretativo também.
Só dizendo aqui que eu... que eu não li, mas eu tava correndo aqui a lista do Jiro Taniguchi e eu sabia que existia esse mangá e agora eu sei que existe, que chama Summit of Gods, of the Gods, que é o Kagami no Itadaki, e é o mangá do Jiro Taniguchi de escalada. Então eu acho que esse, se eu conhecesse o mangá, provavelmente eu ia recomendar ele, essa parte de escalada, que é a cara do Jiro Taniguchi. Mas não vou nesse mangá aí, não.
Eu tô com Bokurano até agora,
Eu provavelmente, se eu tivesse lido Bokurano, eu ia estar secundando muito essa recomendação. É que eu não tenho essa certeza. Mas
pela
acho que
descrição,
provavelmente faz mais sentido.
Pela descrição, parece que bateu próximo de casa pra você?
Vocês conseguem... tentando desenvolver mais um tiquinho só, mas vocês conseguem pensar nessa ideia de, o homem contra o mundo, sabe? Uma coisa pequena tentando confrontar algo gigante. Nesse aspecto, vocês conseguem pensar histórias, talvez?
Shingeki no Kyojin. Sacanagem.
Só porque tem
um pouquinho, também, né?
Bom, Cocô no Rito de novo, porque é contra a natureza. Mas eu já falei isso.
Cocô no Rito definitivamente é o homem contra a natureza. Shadow of the Colossus, eu não sei se é exatamente o homem contra a natureza. Talvez é o homem contra si mesmo mais do que contra a natureza. Ou contra
a natureza humana, talvez. Contra um mundo, né? Porque não é um mundo normal. Tem a parada de romance também, né? Um pouco em...
É muito... Não é o relevante.
Não é o mais relevante, por assim dizer.
É isso.
E tem um cavalo.
Eu tô tentando explorar um pouquinho. Eu tô bem satisfeito com Bokurano, no final das contas. Quem gostou de Shadow of the Colossus tem altíssimas chances de gostar de Bokurano. Eu tô tentando explorar só por isso de quem quer.
Acho que dá pra bater o martelo nesse.
Daria. Talvez, é tão óbvio que eu não pensei, mas ainda assim eu prefiro Bokurano, mas só jogo uma ideia aqui de Berserk. Principalmente,
eu acho Berserk complexo demais, mas eu consigo entender.
Principalmente Berserk pós Era de Ouro. Acho tudo a ver com Shadow of the Colossus, mas não é uma recomendação isso. Berserk depois do volume 18. Não é.
Vamos lá. Última. Ficou no Bokurano então?
Sim.
Ficou.
Último mangá. O último mangá que a gente vai tentar relacionar com um jogo. Na verdade, é o contrário, o jogo que a gente vai relacionar com o mangá. Luke, fala aí o seu jogo.
Eu pensei, assim como o Jutel, eu pensei um jogo que eu gosto muito e vamos ver o que vocês conseguem imaginar, porque eu não consigo pensar em muita coisa. Mas The Beginner's Guide, que eu acho muito interessante ver como que alguém trabalharia coisas parecidas. The Beginner's Guide é um jogo walking simulator que você é meio totalmente metalinguístico. A ideia por trás do jogo é que estão te mostrando vários jogos de um game developer fictício e você tem que você vai entendendo o que cada jogo significa. E tem alguém te explicando o que cada jogo significa e você tem que entender o que isso quer dizer por trás.
É o criador do jogo. The Beginner's Guide
é meio documentário.
Complicado explicar. É tipo um documentário em forma de jogo.
Road movie, essencialmente é a obra máxima da metalinguagem possível dentro dos games. Nunca vão fazer algo tão metalinguístico quanto Beginner's Guide.
Tão bom.
É uma falsa autobiografia.
É o epítome da metalinguagem pra mim.
Eu fiquei puto quando eu vi que o Lucas botou isso, porque só é que a gente acha uma obra-prima dos mangás. Não é fácil assim, tá ligado?
Não vai achar, isso já
desistiu. Não é isso. Não é nem esse objetivo, inclusive.
Mas eu acho que talvez alguma coisa no caminho da metalinguagem, no caminho da autodescoberta. O que vocês acham aí?
Eu pensei em Bakuman, foi a única coisa que eu anotei.
Eu vou primeiro jogar a minha ideia, que eu não li esse mangá, mas eu não sei, o que o Judeu me falava dele lembrava um pouco o sentimento que eu tive com o Beginner's Guide, que é aquele Private Reports of My Spirit, aquele Lesbian Experience of Loneliness, eu não sei falar o nome inteiro desse.
My Private Report on My Lesbian Experience with Loneliness.
Esse, eu não sei a ordem das palavras.
My Lesbian Experience with Loneliness, acho que é a versão americana, se não me engano.
Porque ele é meio autobiográfico, né, e tem todo esse negócio de descoberta mental e confusão mental que o protagonista de Beginner's Guide passa no decorrer do jogo. A única ideia que eu joguei.
Não tem nada da metalinguagem que tem Beginner's Guide.
Não sei,
talvez é uma análise artificial que eu tô tendo e talvez a metalinguagem
nem seja. Acho que a metalinguística é importante, mas é que eu não consegui pensar em nada, eu fui pelo caminho emocional do jogo. Talvez, eu também não li isso, mano.
Eu acho que tinha que ser alguma coisa do Furuya, sabe? Uma coisa meio bizarra. Meio experimental demais.
Então, tem um cara que eu sei que alguns aqui não gostam.
Eu sei o que você vai fazer.
Qualquer mangá dele seria uma recomendação válida. Ele é mais faz mais one shots, mas qualquer one shot dele seria uma recomendação valendo pra quem gosta de Beginner's Guide, o meu queridinho Shintaro Kago.
Tô estranho, não vai gostar disso, mas eu...
Ah, que delícia, eu sabia que você ia fazer esse exato.
Deixa eu jogar minha recomendação antes de a gente explorar mais o Shintaro Kago. Tem um mangá, eu tava pensando em autobiografia e uma coisa meio que de autoavaliação, talvez. E aí o My Lesbian Experience with Loneliness combina. Mas me ocorreu um outro que chama Disappearance Diary. Não sei se algum de vocês já leu.
Eu sei que mangá é esse.
Ele é de um mangaka que chama Hideo Azumas. Ele fez alguma coisa muito popular, eu não lembro qual que é o nome, mas é tipo uma coisa meio loli, um mangá meio loli assim. E aí, tipo, ele era muito popular com esse mangá. E aí, em algum momento da vida dele, ele simplesmente virou mendigo. Tipo, ele saiu de casa, abandonou o trabalho, a família e virou mendigo, tipo, por opção. E aí ele ficou alguns meses morando na rua, aí ele voltou a trabalhar, aí depois ele fez isso de novo, por fim ele se envolveu, teve problemas com alcoolismo e tudo mais. Então, tipo, o mangá conta esses três períodos da vida dele. E, tipo, como é ele chegando à conclusão que, ah, foda-se isso aqui, eu vou morar na rua. E aí todas as experiências dele morando na rua. E como é fácil ser mendigo no Japão, porque, tipo, ele mora na rua e ele arranja um emprego.
Exato, eu ia dizer isso, tipo... Japão, né? O cara escolhe ser mendigo e depois ele escolhe não ser mais.
Não, ele escolheu ser mendigo e, tipo, ele arranjou um trabalho fixo, sabe? Tipo, ele era medidor de gás, uma parada assim, sabe? Tipo, aí ele dormia na rua e ia trabalhar tranquilamente e foda-se, tranquilo. Não há muita metalinguagem. Esse pra mim é o maior problema dessa comparação aí. Ele não há muita metalinguagem.
Ah, é um mangá sobre o... Eu imagino que tem um cara escrevendo um mangá dentro desse mangá, né?
Mas ele não fala com o leitor, por exemplo.
Tem,
isso é uma coisa
mas
principal.
Tem,
não tem essa
tem
quebra dele... de quarta parede, talvez.
Tem um pouco dele, tipo, tentando publicar a pressão e tudo mais. Pensando nisso de metalinguagem, é porque que é um mangá quadrado, mas eu acho que combinaria bastante retalhos que a gente fez um programa recentemente. Ele tem a metalinguagem e tem a autobiografia necessária. Como não é o objetivo aqui, só fica essa... Esse xiste aí de passagem.
Eu gosto de Disappearance Diary porque também é um mangá sobre alguém que faz mangás. Uma parte importante do Beginner's Guide é justamente falar sobre o ato de fazer videogames também. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Tá falando sobre a própria mídia.
Se tivesse um mangá do Tezuka falando disso, seria perfeito.
No caso do Beginner's Guide especificamente, ele é bastante sobre o que a mídia representa pra aquela pessoa. E eu acho que isso falta um pouco na minha recomendação de Disappearance Diaries. Ele não tem essa autorreflexão da relação da pessoa com a mídia. Então...
Mas me atraiu mesmo assim essa recomendação. Apesar de que eu não achar que, tipo, tem tanto a ver realmente com o Beginner's Guide.
Não tem tanto.
Eu gosto muito de Beginner's Guide, não sei se eu gostaria desse mangá tanto assim.
Não sei se
não
eu gostaria,
pelo mesmo motivo, não pelo mesmo motivo, pelo menos.
É que eu acho que é uma recomendação difícil porque você tem que pensar no lado abstrato da história, que é esse lado de ser alguma história que estão te contando e a forma como eles estão te contando essa história. E tem a história em si, tipo, levando essa história a face value, sabe?
A gente podia tratar de uma forma, tipo, pensar em histórias sobre a relação de duas pessoas, ou de uma pessoa com ela mesma e o seu trabalho, a sua arte.
Eu tenho uma boa aqui.
Ah, mas essa é a essência de...
Ah, mas tem
Guide,
isso?
Mas
tem
eu isso, acho que tem não. Uma história. É que eu acho que se Beginner's Guide não tivesse essa história tão boa dentro dele, o lado metalinguístico e tudo mais não funcionaria com tanto impacto.
Eu vou explicar aqui, ó. Beginner's Guide, ele é bom, mas ele é melhor se você conhece o trabalho anterior do autor, todo o contexto daquilo. Existe um mangá autobiográfico que você conhecer o contexto torna ele muito melhor, que é o Diário de Gatos de Junji Ito. Como a vida dele possui o horror que ele coloca nos mangás e a relação dele com os gatos da casa dele tem uma referência metalinguística aí.
Caraca, só que tipo,
ele é
esse
muito
é
longe,
muito cômico.
Ele é muito longe, mas eu acho que combina em alguma coisa aí.
Ah, eu vejo justiça.
É muito longe, mas é muito perto ao mesmo tempo.
É uma versão cômica da ideia. Mas é que eu acho que uma das que mais me interessou em Beginner's Guide é, tipo, o fato de ser meio que uma antologia da variedade, tu jogar vários tipos de jogos diferentes e tal. E daí eu acho que isso, se fosse uma coletânea de one-shot do Shintaro Kago, por exemplo, faria mais sentido.
Alguma coletânea de one-shots que tem, tipo, um frame device por trás dela? Existe isso?
Aquele do mangá, assim? Furuya, não é? Shoujo Shonen, alguma coisa?
Tem um do Furuya? Vale Poli!
Fala é pole.
Não, eu acho que o Furuya, ele é bom, mas não é excelente. Tem um mangá do Furuya que em inglês saiu como No Longer Human. Existe um livro chamado No Longer Human, que é Ningen Shikaku em japonês. E aí, tipo, é a história dele fazendo a adaptação que é o próprio mangá, sabe? Tipo, é a história do Furuya em relação com a história que ele tá contando. E o quanto, tipo, ele se sente próximo do autor original da história. E aí, tipo, ele também tá adaptando. Ao mesmo tempo que ele tá adaptando a história, ele tá adaptando ele, adaptando a história. É meio bizarro.
Isso então, é tipo,
na parte de metalinguagem tem alguma relação. Mas, ao mesmo tempo, não tem uma exploração tão grande nem da mídia, nem da relação dele com a mídia.
Mas o Furuya sempre fala alguma exploração da mídia, né? De alguma forma.
De leve.
A verdade é que tem só uma verdadeira recomendação pra quem gostou de Beginner's Guide, que é Make Happy, que não é
um quadrinho. No caso... Vai criar esse precedente pra citar esse stand-up em todos os podcasts pra frente, né?
Quem gostou de Beginner's Guide tem que ver Make Happy. Essa é a verdade.
Vamos colocar isso adendo aqui.
Só queria constar isso.
É, alguém vai ter que bater o martelo aí nesse monte de coisa que a gente falou.
Eu queria falar que vocês nem deixaram eu argumentar Shintaro Kago, né?
Ah, é argumento.
Então, é verdade, tem isso.
Argumento. Empurrou, deixa pra depois. E nem lembrou de voltar, né?
Eu queria que esquecesse.
Mas pra mim, Shintaro Kaga, pra quem não conhece, o autor faz especialmente one-shots, que ele meio que explora de forma grotesca e nojenta todas as possibilidades possíveis de estrutura narrativa com quadrinhos. Essa é a premissa
base. São possibilidades, são possíveis, não?
Sim. Sim, você tem razão. É verdade.
Não, eu sempre pensei sobre essa tautologia, se ela era de fato ou não. Porque eu já falei isso várias vezes também.
Acho que possibilidades. Não existe possibilidades impossíveis, não. Enfim. Mas é, Shintaro Kago, no que diz respeito pra mim, a metalinguagem é o máximo dos mangás pra mim. Ele One Shots dele definitivamente não tem, tipo, a carga emocional que Beginner's Guide tem. Por isso que eu consigo ver, tipo, meio que um desse preso por essa recomendação. Sim.
Mas o que eu gosto, que pra mim faz sentido, é que, tipo, se tu ler vários one-shots dele, é como tu jogar os vários jogos diferentes, cada um com uma experimentaçãozinha, que nem Beginner's Guide.
Sem dúvida.
E isso é uma das coisas que mais me chama atenção em Beginner's Guide, junto, claro, com a toda a parte dramática e tal.
Pra mim também, assim como Beginner's Guide, tipo, Shintaro Kago não é pra todo mundo, sabe? ou você ama ou você odeia, sabe? Não
que
tem meio termo aí.
Que indiretinho pro estranho.
Mas o que específico você tá pensando de Shintaro Kago?
Eu diria pra explorar o one-shot dele a esmo. Essa é a minha
A carreira de Shintaro Kago. Você acha que Shintaro Kago é o Koda?
Talvez algo mais por essa linha mesmo.
Então quer dizer que você tá fazendo a pessoa que vai atrás ser o Dave? Isso não é legal.
O judeu está sendo o Dave.
Eu sou o Dave. Tu pediu a permissão pro Shintaro Kago pra recomendar o trabalho dele?
Ele quer, provavelmente.
Ele quer. O Koda também queria. Koda.
Eu não sei no que bater o martelo aqui, não. Eu acho que Beginner's Guide é tão metalinguístico que a gente pode trair a nossa recomendação e recomendar Make Happy. Trair a estrutura. Vamos quebrar toda a estrutura da mídia, programa.
Ele não quebra a mídia.
Claro.
A gente quebra a estrutura falando.
Alguém tem que bater a ordem nisso aqui.
A gente falou todas e várias recomendações, você decide qual você gostou mais.
Vou bater o martelo em one shot, deixa inteiro o cargo.
Tá, olha só, eu acho que a gente podia fazer dessa vez o 2. Tipo, um de metalinguagem e um da parte dramática emocional.
Acho válido.
Tá. Metalinguagem, obviamente, Shintaro Kago. E a parte emocional é qual?
É o do mendigo, talvez?
Acho que é do mendigo.
A parte emocional é a dos gatos do...
também é bom.
Ah, tá bom. Acho que a gente não precisa martelar martelo nesse. Teve várias recomendações.
Cara, a gente falou tanta coisa que...
Como é que a gente vai fazer thumbnail disso, Judeu?
Não, mas a gente não colocava qualquer
escolha. Não, mas a
thumbnail
não tem a recomendação, só tem a sugestão.
Ah, olha a preocupação do cara. A preocupação não é tipo, o público tem que saber. Não, eu tenho que fazer thumbnail.
Essa é sempre a minha preocupação.
É uma preocupação meio metalinguística.
De fato.
pouquinho.
Eu acho que Mangá ao Quadrado é a recomendação pra Beginner's Guide.
Cara, não. É verdade, né?
É verdade.
Cara, o judeu é muito egocêntrico, cara, é muito engraçado.
Não, ele vai querer muito fazer... É porque ele quer muito recomendação metalinguística. Então, quer mais coisa mais metalinguística que recomendar o ao quadrado?
Não, como recomendar o próprio podcast que a gente tá gravando agora. A recomendação pra Beginner's Guide não é nem o Mangá ao Quadrado, é o Intersection Games.
Exato, Intersection Games, número 2, episódio 110.
Diz muito sobre a gente. Diz muito sobre a gente.
É. Diz mesmo.
Nossa pretensiosidade aqui, né? Eu ainda acho que, tipo, o Ao Quadrado é um dos melhores podcasts brasileiros. Eu, tipo, eu ainda tenho esse feeling dentro de mim.
Mas é claro, que tu faz ele do melhor jeito que tu pode, né? Do melhor jeito que tu acha.
Não, mas eu sou melhor. Muito arrogante com esse podcast, eu sem dúvida.
Então, sem martelo, sem martelo. Sem martelo.
Estamos nós, então, estranho, para mais uma maravilhosa leitura de e-mails, dessa vez do episódio 209, Crítica Social Foda. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadra.do e também a gente pega alguns comentários lá do blog alquadra.do, correto?
Correto.
Ah, tá, ok. Okay. Eu achei que você ia puxar, ver. Era um correto mais alongado, achei que você ia puxar. Mas não. A gente agora vai pra sessão um pouco importante, em que a gente comenta recomendações que a gente fez e as pessoas leram e outras coisas. Começando com o Gugu Liberal. Ok. Ele comprou e leu o Shiro Samidare. Imagina se é mesmo o Gugu Liberato que tá, acompanha a gente.
Zero. O Gugu Liberato que virou liberal.
É. Ele modificou o nome dele pensando, ninguém vai saber quem é, entendeu?
É, tá. É. Muito possível.
Muito possível. Ele comprou o Hoshino Samidare por recomendação nossa e amou completamente. Gostou bastante do conteúdo e da edição. Também leu Vitamin, que já deve ter. Ele falou que o volume dele já deve estar todo gasto de tanto que ele emprestou para as pessoas. E pede mais um, desconcertando, que nem a gente fez com o Full Metal Alchemist, esse que foi uma edição única de Desconcertando, né?
Primeiro de uma série que nunca existiu.
É, eu tenho muita vontade, pra mim foi o programa mais engraçado que a gente fez, esse Desconcertando Full Metal Alchemist. O problema é que não tem nada tão universalmente aceito quanto Full Metal Alchemist.
É, tanto... universalmente aceito como bom, né? E que seja bem conhecido, né?
É, tanto de público quanto de crítica. É muito difícil, sabe? Se alguém tiver uma ideia, pode jogar pra gente de um Desconcertando, mas acho que é meio difícil. Talvez Slam Dunk, mas eu não sei se é o que daria pra fazer.
Não, Slam Dunk ia virar Kuroko.
Slam Dunk ia virar Kuroko.
Era isso que a gente ia fazer. Isso já tá feito o programa. O Matheus Santos nos recomenda o quadrinho Bando de Dois, do Danilo Beirute, que é o autor de quadrinhos do Astronauta, né? Das gráficas MSP dos Astronautas, caso alguém não conheça.
Sim.
E ele também diz que tem o Social Comics, esse Bando de Dois, e gostaria inclusive de saber se nós somos assinantes dessa plataforma. Não sou assinante. Mas eu tenho o Bando de Dois físico, já li. Acho legal.
Eu nunca li Bando de Dois, não. Tenho que comprar mais quadrinhos nacionais. Eu sempre me cobro isso.
É legal. Não é nada de... Eu não acho espetacular, não. Mas eu acho ok.
Bom.
Acho legal.
Meh.
Acho um 7, assim.
Um 7, ok. Acho justo. Eu também não assino social comics, não. Talvez deveria,
mas provavelmente não vou.
Sobre o tema do programa, então, a gente vai comentar aqui, que é o Crítica Social Foda. O Capitão Ginyu fundido com o Majin Buu comentou de sua experiência pessoal de virar simpatizante de movimentos tipo White Power e como ele saiu disso, né? A gente meio que, tipo, o Leonardo uma hora acho que comentou, você nunca vai virar nazista judeu, né? E aí ele achou relevante comentar essa experiência pessoal dele. Recomendo ler o comentário, achei bem fascinante, sim.
Isso. Tá lá no blog.
Até mesmo quando o Leonardo comentou pra mim, de eu só comentar rapidinho, tipo, ele falou, você nunca vai virar nazista. E o meu filme favorito,
Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é o The Believer, com Ryan Gosling, que é sobre um judeu que vira neonazista. E, tipo, eu sempre vi... Desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu pensei, caraca, tipo, eu não estaria tão distante disso. É porque eu tenho muita cara de judeu, então eu nunca ia poder virar neonazista. Mas se não, tipo, eu poderia me ver seguindo por um caminho parecido, então... Sei lá, às vezes tira sarro dessas coisas, tipo... Ah, ninguém é, tipo... neonacionalista, ninguém é racista de verdade na vida real. Mas ultimamente...
Não, as pessoas são, sim. É, isso é só que as pessoas são.
Então,
é. Eu acho que a gente especificamente não viraria, mas existem pessoas que virariam com uma obra que vendesse essa ideia e a pessoa ia comprar.
Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente tá um passo de distância de se tornar aqueles que a gente despreza. Só isso.
Tá, tudo num sentido metafórico.
Ok.
O Igor Mendonça, ele diz sobre utilizar o termo crítica social foda, ele diz o seguinte: quando a peça faz uma crítica vazia, que não finge falar algo sobre a sociedade, mas não fala nada de fato, pode-se usar o meme sem culpa. E isso depende menos do quanto a crítica é lógica e mais do quanto ela diz ou quer dizer.
A resposta dele, meio que a resposta dele pra esse negócio, a gente tem que se sentir culpado ou não, de, tipo, julgar algo pela nossa ideologia. É tipo, que no fundo, quando a gente fala crítica social foda, a gente não tá julgando necessariamente a ideologia, mas e sim o quão profunda a crítica tá sendo ou não, né? O quão expansiva ela tá sendo.
Uhum.
O Maurício Xavier mandou um comentário bem comprido, mas bem interessante. Eu agradeço muito pelo comentário, Maurício Xavier, achei bem... por e-mail, mandou pra gente. É, diz o seguinte: acho que a resposta para a questão de ideologia versus artes estava na cabeça de vocês o tempo todo. Mas é complicado defender um podcast. Não dá para separar completamente e não é tão proveitoso fingir que dá. Apesar de ser impossível a gente gostar de obras com as quais a gente discorda, ou mesmo mudar de opinião por causa delas, há limites aí. A ideologia dessas obras, mesmo que não fosse a mesma de vocês, eram bem mais aceitáveis para vocês do que, por exemplo, nazismo. Então, basicamente, nesse podcast a gente meio que tocou na cerne, tipo, da experiência humana, né? Tipo, que... ser humano é assim, cara. Não, não tem o que fazer, né?
Eu não gosto de... Eu sou um cara um pouco mais determinístico. E eu nunca gosto de conclusão que é tipo... mas é mais ou menos, mas não é. Sabe? Tipo, é mais ou menos, mas não é ao mesmo tempo. Eu me incomodo um pouco. Tipo, eu queria que tivesse um limite claro, uma separação óbvia, clara e direta, uma linha muito palpável, mas não tem. Então a gente tem que ficar nessa, dá pra separar, mas não dá pra separar, né? Arte e ideologia, 100%. E é isso
pra mim, tipo, não dá, eu concluo que não dá pra separar e, tipo, não tem problema com isso. Em casos extremos, pelo menos. Tipo, não digo que nunca, você nunca vai se convencer, tipo, de uma ideia diferente. Inclusive, eu acho... Talvez até o Pobre ao Quadrado vivi um pouco disso. Eu, de uns anos pra cá, tipo, mudei bastante minha visão sobre, sei lá, feminismo e, tipo, movimentos sociais, esse tipo de coisa. E acho que muito tem a ver por causa de mídias que eu consumi, né?
Uhum.
Então, não sei, vejo um valor em você mudar ideologias. É isso que eu quero dizer.
Ok.
O Maurício Xavier continua aqui: em uma tangente, fiquei um pouco frustrado com O Judeu, apontando várias vezes a falta de solução, entre aspas, como um grande problema das obras com as quais ele concorda ideologicamente, mas acha ruins, como a Kumetsu ou Arjuna. Eu fiz isso mesmo. Entendo a frustração com essas obras que parecem se achar tão espertas, mas que simplesmente chegaram no mesmo ponto que a gente. Verdade, essa coisa é uma merda, a gente devia fazer algo, mas não acho que o problema é exatamente que as obras, assim como nós, não sabem o que fazer depois disso. Acho que não é o papel da obra propor uma solução, e sim talvez ilustrar o problema de modo interessante e engajante. Ótima crítica. Eu concordo com você, Mano Xavier. Acho que eu talvez foi um pouco... Eu não sei. Talvez eu me expressei mal.
Editando, eu percebi essa mesma coisa antes de ler o e-mail dele. Eu já tinha percebido isso. Que eu falei assim, eu não sei se isso é um problema. Tipo, não dar uma solução. Porque o objetivo da arte não é dar a solução, né? O objetivo de uma discussão, o objetivo de um simpósio, o objetivo de uma conferência. Esse é o objetivo, é achar uma solução. Na arte, acho que não.
Eu concordo. Ao mesmo tempo que eu acho que, tipo, não sei, obras como a Kumetsu e a Arjuna, justamente, se eles pesquisassem os assuntos que eles têm um pouco mais, eles achariam propostas de soluções que outras pessoas chegaram, não a obra, entendeu? E, tipo, talvez expor elas enriqueceria a crítica da obra. Não dá, mas expor soluções possíveis para problemas que eles estão expondo também.
Eu não sei, porque pode ser que o objetivo seja só, tipo, olha como isso aqui é uma merda.
E aí, tipo, para aí, sabe? Tipo, ah, eu não quero propor, mas eu quero falar, tipo, isso aqui é foda. Que nem são obras de Coming of Age, de forma geral. Obras de Coming of Age falam assim, você vai passar por isso, isso aqui é uma sensação de merda, é isso aí. Tipo, não tem solução, sabe? Ele só tá expondo que existe essa passagem de tempo específica da sua vida.
Eu ainda discordo um pouquinho, mas eu achei a crítica válida, realmente. No fundo, eu acho que não é realmente o papel da obra inventar soluções pras coisas.
Justo.
Maravilha, cara, estamos chegando aqui no final do podcast mesmo, essa semana não tem recomendação, já que o programa só foi várias recomendações, algumas boas, outras ruins, eu já esqueci.
Eu esqueci, foi. Conforme eu ia editando, eu ia lembrando. Era
muito... Foi um bom programa? Você aqui já escutou?
Ah, Okay. A gente estendeu em algumas discussões que me deu raiva, porque eu falei assim, agora eu tô na metade do podcast, aí não. A segunda metade a gente discutiu muito mais do que a primeira. Primeiro, falei, ah, caralho, por que a gente tá enrolando isso aqui, caralho?
Acho que é porque é mais fácil a gente recomendar mangás do que recomendar games.
Foi o contrário, na verdade.
Ah, foi o contrário, é.
É, mangá a gente ficou super pensando pra achar qual que é o equivalente. Acho que era uma via mais fácil pra uma direção
do que
pra
outra. Por isso que é mais fácil, porque a gente tem várias opções. E, tipo, por isso que ficou mais comprido, porque a gente, é mais fácil, a gente tem muitas opções. É mais difícil no final das contas, porque a gente tem muitas opções, é isso que eu quero dizer.
Ok.
Tem alguma coisa que você quer falar pra terminar esse programa?
Não. Essa semana foi meio corrida. Essa semana eu trabalhei bastante. Essa aí é minha recomendação de semana. Trabalhei bastante.
Lembro bastante.
A semana não passa rápido.
Eu trabalhei bastante também, mas eu quero fazer uma não recomendação aqui. Eu quero. Não leiam a Webtoon Bastard. Bastard é uma daquelas webtoons, ela é meio que um thriller psicológico em volta de um serial killer. Altíssimas notas do Manga Updates, enrolado pra caralho. Tem 80 capítulos, os capítulos são compridíssimos, enrolados. Eu li 50 capítulos. No capítulo 30 eu já sabia como a história ia terminar. No 50 eu falei, isso aqui não tá avançando. Eu pulei pro último capítulo, terminou exatamente como eu sabia que ia terminar. E eu não precisava ter lido metade dessa porcaria. Horrível.
Tá uma nota ruim. Boa mesmo.
É porque é o que a gente sempre fala, as pessoas não têm critério pra Webtoon.
Sabe o que eu acho? Eu acho que é tipo uma invasão coreana no Manga Updates. E tipo, é bastante gente da Coreia que quer valorizar a arte do país, sabe? Seria tipo, sabe brasileiro que dá nota boa pra filme brasileiro pra, tipo, se sobe, não chama atenção, tá? Sei lá, deve ser isso.
Não, eu acho que é só o pessoal do K-pop mesmo. O pessoal, tipo...
O pessoal do K-pop gosta de tudo que vem da Coreia, então,
agora tem isso, o Yabu da Coreia, sabe? Então, tipo, é o Webtoon coreano, manda pra cima. E, tipo, é engraçado, porque esse Bastard aí, tipo, eu terminei de ler, aí eu lembrei, como é que tá aquele stalking? Eu tinha, uns 8 capítulos atrasado. E aí eu li, cara, que Webtoon boa do caralho, viu? Puta que pariu, aquilo que é trilho psicológico. Principalmente depois de ler Bastard, que é todo enrolado. Porra, aquele stalking é uma coisa atrás da outra, vai levando.
Você recomendou esse daí, né? Eu acho que eu comecei a ler. Se bobear, eu tenho os capítulos baixados aqui, eu não continuei a ler por reasons.
Tudo bem. Só recomendo. Desrecomendo Bastard, que nunca foi recomendado por ninguém, e re-recomendo Killing Stalking. Killing Stalking é muito bom mesmo. Recomendação forte.
Beleza. Então, estranhamente, até semana que vem.
Até semana que vem. That's terrible. I saw a junkie lying in a puddle of his own blood last week. I saw a cyclist get hit by a car. I saw a homeless guy chug a bottle of mouthwash on Christmas Eve. No, you can never fall too far. You can buy a salad glove. You can buy an iPod. And you can sell that shit to Bookmans when your wife dies and you lose your job. You can hope it gets better. You can follow your dreams. But hope is for presidents, and dreams are for people who are sleeping. My friend Aaron says at best we're all two or three bad decisions away
from becoming the ones that we fear and pity. And Tony says it's important to bear some witness when you can, and that's not hard to do in the city that I live in. You don't have it any better, you don't have it any worse. You're an irreplaceable human soul with your own understanding of what it means to suffer. And that's a huge...